Paraná em Rede.
Campanha estadual promove atenção à saúde do homem, com foco em prevenção e na promoção de um estilo de vida mais saudável. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
A saúde do homem é tema de ações de conscientização e prevenção neste mês de agosto em toda a rede pública paranaense. O Agosto Azul, organizado no estado desde 2012, se soma a outras iniciativas semelhantes, como o Novembro Azul, com o intuito de fazer as pessoas do gênero masculino prestarem mais atenção à sua própria saúde, como enfatiza a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde do estado, Maria Gorete Lopes.
São iniciativas para que a gente possa estar sempre trabalhando tanto com os profissionais de saúde, para que estejam sensibilizados, preparados para abordar esse homem, não perder a oportunidade, porque os homens já vão muito pouco ao serviço de saúde. Então, quando ele chega, o profissional tem que estar preparado para não perder a oportunidade de uma abordagem mais ampliada na perspectiva de orientar, de repassar informações, de averiguar outras questões que possam estar interferindo na saúde daquele homem, não é? E já tomar as medidas necessárias, como para sensibilizar o próprio homem para que procure sempre que necessário o serviço de saúde.
De acordo com a diretora, os homens têm riscos maiores quando comparados às mulheres, como, por exemplo, 50% mais chances de desenvolver problemas cardíacos. Isso está associado ao estilo de vida e à pouca atenção dada à saúde pelos homens, que, em geral, só buscam atendimento médico depois que a situação se agrava.
Os homens, eles estão mais expostos aos riscos, não é? de adoecimento. Então, os homens, a sua atuação mais externa do que interna, não é? Os riscos da poluição, a falta do uso de EPIs, trabalho que expõe mais em relação ao local, à forma de atuar, o processo de trabalho, as grandes máquinas, não é? Enfim, essa exposição que já é mais do homem do que da mulher. Também o comportamento, a cultura, uma cultura masculina, né, que o homem é forte, o homem é o provedor, o homem é o herói, não é? O homem não adoece, né, que às vezes acaba inibindo, né, que o homem se abra mais, pergunte mais, procure saber, né, das questões relacionadas à saúde.
As ações do Agosto Azul deste ano ocorrem principalmente de forma remota, com incentivo e apoio aos municípios na organização de atividades sobre o tema. Maria Gorete conta que o foco principal é a promoção da saúde masculina, mas com efeitos benéficos para toda a população.
Então, nós queremos todos os dias do ano estar incentivando atividades físicas, uma alimentação mais saudável, a diminuição da bebida alcoólica, a diminuição do tabagismo, de preferência a eliminação do tabagismo, porque ele é uma doença, ele pode e deve ser tratado. Nós temos o sistema de saúde, tratamento do tabagismo, as girantes, não é? As girantes que se agravam, que o problema se agrave. Então, a gente tem, nós temos o sistema único de saúde, tem ações, iniciativas, serviços, em condições, equipes preparadas, especializadas para fazer já essa abordagem e, como eu disse, na perspectiva de orientar esse homem para ele mudar seu comportamento, não é? Até quebrando essa cultura que não é de hoje, ela está aí, ela está enraizada, não é? Nós temos que ir quebrando para que a gente possa, de fato, promover saúde, de fato, melhorando a saúde de todos.
Repórter Amanda Yargas.
E o Paraná vai receber 108.810 vacinas contra a Covid-19 na noite desta quarta-feira. Os imunizantes da Pfizer-BioNTech são destinados integralmente para a primeira dose da população em geral acima de 18 anos. E as doses da AstraZeneca-Fiocruz são para a segunda dose. As vacinas fazem parte do lote anunciado pelo governo federal nesta terça-feira. Conforme protocolo da Secretaria de Estado da Saúde, as vacinas vão ser enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, onde permanecem armazenadas até que seja definida a distribuição dos imunizantes. Nesta terça-feira, mais de 200 mil vacinas contra a doença foram enviadas para as 22 regionais de saúde do estado. Os imunizantes são, em sua maioria, primeiras doses, além de um pequeno quantitativo para a segunda aplicação. E a Câmara Municipal de Paranavaí, no noroeste do Paraná, aprovou em segunda discussão um projeto de lei que coloca no final da fila da imunização contra a Covid-19 as pessoas que se recusarem a tomar a vacina. Se sancionada, a lei determina que as pessoas que rejeitarem a vacina que estiver sendo aplicada ou que não comparecer e não apresentar justificativa da ausência ao ponto de vacinação deverá assinar termo de desistência e de responsabilidade. Nestes casos, a pessoa só poderá receber a dose após a conclusão da vacinação de todo o público adulto na cidade. E a pessoa que recebe um Pix enviado por engano é obrigado a devolver os valores. Saiba como fazer a solicitação na reportagem de Amanda Yargas.
O Pix facilitou e agilizou movimentações bancárias, se tornando uma nova modalidade de pagamento e transferências. Em menos de 10 segundos, os valores saem da conta do pagador para a conta do recebedor, o que é uma vantagem enorme em relação a outras formas tradicionais. No entanto, especialistas orientam conferir com calma as informações da transferência antes de confirmar a ação, já que a devolução do dinheiro pago indevidamente pode trazer algum transtorno. Mas se este for o caso, a primeira tentativa deve ser entrar em contato com a pessoa que recebeu o Pix, conforme orienta o advogado Marcos Berberi.
Como é que você vai descobrir quem foi a pessoa? Se a chave do Pix dessa pessoa for uma chave que identifique a pessoa, o CPF dela, o e-mail dela, o número de telefone celular dela, você faz contato com a pessoa e solicita que ela faça o estorno, né? Aquela ideia do estorno. É só a devolução. Ela vai ter um botão próprio no Pix dela para poder apertar. É um botão que chama devolver valor. Nessa perspectiva, tudo se resolve amigavelmente. A pessoa reconhece que recebeu o dinheiro errado e te devolve. Ótimo, fica tudo no mundo da boa moral, né? Da boa expectativa sobre o que a pessoa faz de certo e de errado.
Se a pessoa se recusar a devolver o valor, o próximo passo é acionar a justiça.
Como os valores de Pix podem ser valores baixos, né, e geralmente são baixos, você pode lançar mão do juizado especial, porque a alçada do juizado especial estadual, civil, é de 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos, você pode ir ao juizado especial e não à justiça comum, digamos assim. De outro lado, você pode comunicar à autoridade policial que essa pessoa está com o dinheiro seu de forma indevida. E aí, essa pessoa pode responder pelo crime do artigo 169, que é a apropriação de coisa havida por erro. Se o banco, a única exceção, se o banco for a Caixa Econômica Federal, o juizado que você deve procurar é o juizado especial federal, cuja alçada já é maior, é de 60 salários mínimos. E aí, lá no juizado especial, você pode preencher um formulário e explicar a sua situação. E se você não tem a identificação da pessoa, você vai entrar contra o banco recebedor, o banco que essa pessoa tem conta corrente ou poupança, e esse banco vai ter que dizer quem foi que recebeu. E aí haverá judicialmente a devolução. Naturalmente, uma devolução com correção por conta do tempo que esse dinheiro foi, saiu da sua conta e ficou indevidamente na conta dessa pessoa por forma equivocada.
Outra possibilidade é a transferência dupla por falha no sistema ou instabilidade da rede. Nesse caso, a responsabilidade da devolução é da instituição financeira.
Geralmente, o banco consegue detectar essa duplicidade e já te devolve dos pagamentos que você fez. Agora, se isso não acontecer, você tem que procurar o banco, explicar a situação toda. E se o banco, uma coisa que é muito difícil de acontecer, não fizer o estorno, não devolver o dinheiro que você fez, o pagamento dobrado, né, o depósito dobrado, aí você tem que ir contra o banco. Outra coisa interessante, Amanda, o Banco Central tem um canal de comunicação muito eficiente, mas muito eficiente. Então, quando você faz uma reclamação ao Banco Central, o Banco Central não te deixa sem resposta. Eles vão para cima da instituição bancária exigindo resposta da instituição bancária.
Repórter Amanda Yargas.
Rubens Ferreira Silva é o novo presidente do Paraná Clube. Quem traz os destaques do esporte agora é Anderson Luiz.
E Esportes.
Rubens Ferreira da Silva, da chapa Transparência e Responsabilidade, é o novo presidente do Paraná Clube. Em eleição realizada nesta segunda-feira, de forma presencial, ele foi eleito com 142 votos e vai comandar o Tricolor da Vila pelo próximo triênio de 2022 a 2024. 293 sócios compareceram dos 492 inscritos no colégio eleitoral, uma taxa de abstenção de 40%. Além de Rubens Silva, o Conselho Gestor Paranista será composto por mais 4 pessoas, que formaram a chapa nesta eleição. O primeiro vice, Ailton Barbosa de Souza, o segundo vice, Flávio Zonta, Elton Mercer Caron e Fernando César Karpinski como membros. O volante Johnny Douglas, de 21 anos, está no CT do Londrina realizando exames médicos e avaliações. Caso seja aprovado, deverá ser anunciado como reforço para o Tubarão para a sequência da Série B. Ele estava no Sint-Truidense da Bélgica. Johnny Lucas foi vendido para o Sint-Truidense em agosto de 2019 com um contrato de 4 anos. Até aqui, disputou apenas 3 partidas na equipe belga. No ano passado, o atleta quase retornou ao Brasil para defender o time do Red Bull Bragantino. O pai de Lionel Messi, Jorge Messi, que também é agente do jogador, confirmou que o craque argentino vai assinar contrato com o Paris Saint-Germain. Messi foi flagrado deixando a casa dele em Barcelona e logo depois chegou ao aeroporto El Prat de Llobregat. Ele deve passar por exames médicos e assinar contrato. A expectativa é de que Messi seja apresentado oficialmente nesta quarta-feira. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.